dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar.
Olá, amigo fã da bola oval, fã da bola laranja, fã da bolinha branca, fã dos esportes americanos. Começa agora mais uma edição, a edição 105 do USA na Rede, o seu podcast sobre esportes americanos. Você deve estar se perguntando o que diabos está acontecendo, Mais uma vez, Miguel Fortunato passou o bastão para mim, Gabriel Mandel, essa edição comandada por mim, a edição 105 do USA na Rede, uma edição muito especial, porque a gente vai falar muito de NFL. Está chegando a hora, estão chegando as finais de conferência, estão chegando os dois últimos jogos antes do Super Bowl, talvez o grande clímax do esporte norte-americano, Super Bowl que vai ser disputado no primeiro fim de semana de fevereiro em Atlanta, na Geórgia. O USA na Rede é um podcast do portal The Playoffs com suporte técnico da rádio Webputs, mais uma vez o Pix salvando a gente aqui na parte técnica. Você ouve essa e todas as outras edições no SoundCloud, no iTunes, no Spotify e no seu agregador de podcast preferido. A gente tem hoje a participação mais do que especial dele, o sofredor da semana, Rafael Fraga. E aí, como é que tá o coração, Rafa? Tá chegando no domingo.
Beleza, mano. Rapaz, tá sendo testado aqui diariamente, né? Já foi uma semana de... já foi um mês, né, de bastante tensão, antecipando aí esse grande playoffs, né, e primeira vitória já debaixo do braço, e agora vamos lá, né, o jogo que todo mundo esperava no início da temporada, o jogo que todo mundo aguardou durante todo o ano também, o revanche, Rams e Saints no New Orleans Dome, vai ser mais um grande jogo, e eu tô aqui, já ansioso, dificuldade até pra dormir, pensando nisso o tempo inteiro, e tomara que na semana que vem eu tô aqui falando de mais uma vitória e mais um Super Bowl com os Rams.
A gente vai fazer o seguinte, vamos deixar o melhor pro final, ou o que é mais urgente pro final, e vamos começar por a NFL. Aqui é uma pauta NFL e MLB, você já deve estar imaginando o que que é. É um dos assuntos, talvez o assunto tirando os jogos em si do Divisional Round, que mais chamou a atenção no mundo da mídia, do futebol americano e do beisebol nessa semana, que é o caso do Kyler Murray. Rafa, explica rapidinho pro nosso ouvinte que não está totalmente por dentro quem é o Kyler Murray e por que o caso dele é tão singular e chama tanto a atenção.
Bom, o Kyler Murray é o quarterback do Sooners, né, de Oklahoma, o cara que assumiu a posição depois do Baker Mayfield ser escolhido com a primeira escolha do draft desse ano. Ele é o atual vencedor do Heisman Trophy, né, que é o troféu dado para o melhor atleta aí do futebol universitário anualmente. E o que chama mais atenção é que ele já foi draftado no primeiro round do draft da MLB para o Oakland A's. Ele fez um acordo de jogar essa temporada em Oklahoma antes de entrar para a MLB, mas essa semana ele decidiu que ele vai para o draft, vai sacrificar aí o contrato milionário que ele receberia do Oakland A's para tentar a sua sorte na NFL. E eu acho que vai ser o primeiro quarterback que sai nesse draft.
O Murray foi a nona escolha do draft de 2018 da MLB, né? O draft da MLB que é conduzido no meio do ano. Ele acertou com o Oakland Athletics um contrato de $4.650.000 de bônus. Para quem não está tão por dentro, a Major League Baseball, até você chegar à Major League Baseball, normalmente você passa por várias divisões inferiores, que os americanos chamam de minor leagues. Uhum. A expectativa é de que o Murray, depois dessa temporada no college, se juntasse ao Oakland já para a temporada 2019 das minor leagues, e aí entre 2 e 5 anos seria uma expectativa razoável para ele chegar à Major League Baseball. Os números dele explicam em grande parte o que está acontecendo, né? Foram 4.300 jardas em 14 jogos, 42 touchdowns, 7 interceptações, como o Rafa falou, muito destaque, o Heisman, e o Murray tem um dos agentes mais agressivos da MLB, que é o Scott Burrows. O Burrows é um cara conhecido por lutar até o último centavo pelos seus clientes, e boatos na primeira semana de janeiro começaram a dar conta de que o Burroughs e o Murray teriam pedido 15 milhões de dólares garantidos ao Oakland A's, ao Oakland Athletics, para não entrar no draft. As regras da MLB até impedem que jogadores recém-draftados assinem contratos garantidos. A MLB estava disposta a abrir mão disso, mas o Murray decidiu entrar no draft, e uma parte disso também se explica pelo financeiro, né, Rafa? A comparação que é feita com o Lamar Jackson é bem favorável a ele.
Ah, sim, tem alguns contratos estratosféricos, né, na UBI, é claro, mas você ter a oportunidade de ser um quarterback que sai no primeiro round do draft, a possibilidade de você lucrar bastante a mais, né, fica um pouquinho mais provável, né, inclusive a NFL em contratos de marketing é muito mais favorável também para o atleta, né, então tem essa questão financeira de que a NFL pode ser um caminho melhor financeiramente para o Murray, né, mas essa questão das cifras eu acho que é algo que vai acabar prejudicando ele durante o Combine, né? A gente vai ver muito durante esse período algumas pessoas questionando o quanto ele realmente ama o esporte, né? Já que por dinheiro ele optaria ir para a MLB. Mas eu não sei se isso foi mais fachada, só para forçar a mão dos ex ou não, mas certamente é algo que vai gerar algumas questões aí sobre a dedicação do Murray para jogar a NFL.
Só fechando rapidinho a página MLB ou Clandês antes da gente voltar direto para esse assunto, se o Murray de fato for draftado e assinar com uma franquia da NFL desde jogar futebol americano, os Ace recebem de volta o bônus de 4 milhões e 650 mil dólares, não recebem uma escolha, nenhum tipo de compensação no próximo draft e mantém os direitos sobre o Kyler Murray. Então vamos dizer que o Murray jogue 2 anos na NFL, esteja mais para um Jamarcus Russell do que para um Russell Wilson, ele pode voltar e ele de novo assina com o Oakland e começa todo esse processo. Mal comparando o que acontece exatamente com o Russell Wilson. Wilson tinha os direitos presos ao Texas Rangers, nunca jogou pelo Texas Rangers, e o Rangers até trocou os direitos dele para o New York Yankees, ele também não vai jogar no New York Yankees.
Só tirou foto, né?
Exatamente, só foi lá para o spring training.
Pois é. Não é tão incomum assim na NFL, a gente teve um caso famoso do Bo Dallas, né, que foi running back dos Raiders, né, na década de 80, 90, ele chegou a jogar pela MLB e jogar também na NFL, o John Elway também foi draftado pelos Yankees, se eu não me engano também, e acabou optando pela NFL, mas o fato dele ter sido escolhido entre as 10 primeiras escolhas da MLB é o que soa um pouquinho diferente, isso não é comum, né. E acaba prejudicando bastante os Aces, que eles sacrificam uma escolha alta num jogador que provavelmente nunca vai atuar pelo time.
Voltando agora já para o lado do draft, você falou que acredita que o Murray vai ser o primeiro quarterback escolhido. No draft, muita gente, ou até o Murray se declarar para o draft, os principais nomes que saíam, os nomes que saíam antes nos boards, lógico que ainda é muito cedo, eram o Dwayne Haskins e o Drew Locke. Você acha que o Murray é melhor do que o Haskins e o Locke? Ou você acha também que, se por um lado essa história da dedicação ao jogo pode pesar, todo esse nome e o Heisman e ele ter abandonado ou sacrificado algo tão certo, entre aspas, pode também gerar um hype em torno dele?
Olha, sim, eu acho que ele é melhor que o Haskins, que o Locke, que o Greer, que o Stidham também, que parece que não vai para esse draft, mas do que vários desses quarterbacks. Alguns que foram cotados para entrar esse ano e optaram para ficar mais um ano na faculdade, e certamente os que vão entrar. É uma classe muito fraca de quarterbacks. Isso é fato. Que não necessariamente diz que não vai ter não vai ser uma classe de grandes quarterbacks, né? Que várias vezes a gente entra cheia de perspectiva e os caras não rendem nada, e às vezes os que a gente menos espera acabam virando super estrelas na liga. Mas isso até foi um ponto de debate comigo e o Luiz, né, o nosso amigo do The Playoffs também, que escreve muito bem, que acompanha o jogo universitário muito mais do que eu. No primeiro jogo que eu vi, porque o primeiro jogo universitário que eu vi esse ano foi do Oklahoma, eu já vi um menino com potencial para jogar na NFL. Ele tem algo de especial. Não só no como ele se movimenta no pocket, não só como ele consegue resolver com as pernas também, fisicamente ele tem aquele, né, aquele algo a mais para jogar na NFL, mas a forma como a bola sai do braço dele é algo sensacional, algo impressionante. Eu fiquei impressionado desde o primeiro jogo, e os Sooners foram a equipe que eu mais acompanhei esse ano, mais por causa do próprio Kyler Murray, e eu sempre achei que seria um desperdício ele não tentar a sorte na NFL. Tem a questão do tamanho, ele é bem baixinho mesmo, e isso afasta a NFL muitas vezes dos quarterbacks. É claro que hoje a gente vive num NFL diferente da NFL dos anos 90, por exemplo, onde o Doug Flutie teve que jogar na Liga Canadense para ter uma oportunidade na NFL. Hoje a gente tem o Russell Wilson, o Drew Brees, o próprio Baker Mayfield. Então a gente tem alguns exemplos desses quarterbacks pequenininhos que têm sucesso, né? E eu acho que o talento vai falar por si. Inclusive, eu acho que durante o processo do Combine ele vai subir gigantesco nos boards aí de todo mundo, porque ele vai correr muito rápido, ele vai lançar a bola muito bem. Então, quando for testar os métricos dele, como a gente diz, ele vai se sobressair, né? A única coisa que me assusta um pouquinho é esse fato, né? Vai ser nas entrevistas, que a gente nunca vai saber o que vai acontecer, mas esse questionamento da dedicação dele para jogar futebol americano. Isso pode prejudicar. Mas o Haskins talvez seja o grande desafio, né, para ele, sobre o primeiro quarterback que sai no draft, mas eu não vejo muita coisa no Haskins assim, não. Eu acho que o Kyler Murray vai ser o primeiro. Não sei se ele sai logo no topo, né, porque é uma classe de grandes jogadores defensivos, mas algum daqueles times, por exemplo, o Cardinals é um forte candidato a trocar, descer, e algumas dessas equipes desesperadas para um quarterback, como o seu Washington Redskins, eu acho que vai fazer um esforço para subir e pegar o Kyler Murray.
A gente discutir até onde ele vai sair, a dúvida é, será que ele entra no top 10, ou será que algum quarterback entra no top 10, basicamente entre ele e o Haskins. E olhando o top 10, sem imaginar em trocas agora, eu também acho muito provável que Arizona abra a mão dessa primeira escolha, mas Arizona não é uma franquia que precisa de quarterback, o 49ers não precisa de quarterback, o New York Jets não precisa de quarterback, o ainda sem sentido definido Raiders não precisa de quarterback. Tampa Bay talvez,
não,
mas
com a chegada
provavelmente
do Rams,
a franquia
eles também não vão ter um quarterback.
A franquia deve apostar no Jameis Winston mais uma vez, no Fitzmagic / Tragic. E aí começa, né? New York Giants na sexta escolha, Jacksonville Jaguars na sétima. São dois destinos bem possíveis. Detroit e Buffalo, são os outros dois, não devem escolher. E Denver é um enigma, ninguém sabe o que vai acontecer no Colorado. Você acha possível que Haskins e Murray, independente da ordem, saiam para Giants e Jacksonville?
Olha, os Giants eu acho que não. Eu acredito que os Giants vão esperar até o ano que vem, que é uma classe muito melhor, para selecionar um quarterback. Eu acho que dá para segurar o Eli Manning mais um ano. Jacksonville, tudo indica que vão atrás do Flacco. Se eles contratarem o Flacco, eu também vejo eles esperando até o ano que vem, até antes de contratar um quarterback. Eu não vejo eles dando um contrato grande pro Flacco e draftando um quarterback ao mesmo. E os Broncos, sim, os Broncos têm bastante interesse no quarterback. Se tiver um desses dois livres aí na décima escolha, eu acho que Denver ou Cincinnati Nery também na 11ª acaba escolhendo um quarterback. Um grande enigma para mim são os Raiders. Existe muita conversa de que o Gruden quer trocar o Derek Carr. Então, caso ele saia do Derek Carr, caso o Carr vá para os Giants, que é um time que parece ter interesse mais de draftar do que de levar o Derek Carr, ou os Jaguars também, é outro time interessante. Talvez alguma troca que envolva eles descerem um pouquinho no draft, ou alguma troca que eles adquirem uma outra pique alta no draft também, eu vejo o Oakland talvez fazendo essa escolha aí do Kyler Murray. Mas se eu fosse apostar sem troca alguma, inclusive os quarterbacks que atualmente estão nos times, eu diria que Denver Broncos na décima escolha deve ser o primeiro time a escolher um quarterback nesse draft.
O Gruden, se deixar, ele leiloa aonde os Raiders vão jogar em troca da maior escolha possível. Ou do maior número de escolhas possíveis, né?
Porque não tem onde jogar no que vem, então manda agora, né?
Exatamente. Passando agora...
Empresta o seu estádio e eu te dou meu quarterback.
Exatamente. Eu vou bobear até com o Oakland Athletics mesmo. Pega a escolha do draft da MLB, são mais de 40 rounds.
Cara, seria interessante, né? Ele não ir jogar no Oakland A's e ir jogar no Oakland Raiders ou Las Vegas Raiders. Bom, não sei o que vai ser Raiders no ano que vem, mas daqui a um ano no Las Vegas Raiders, ex-Oakland Raiders, né? Eu acho que ele seria odiado por todos em Oakland, né? Talvez seriam declarar inimizade a cidade
pro resto da vida. Levando em conta que os Raiders certamente não estarão em Oakland em 2020, ele seria odiado. Se os Raiders ainda ficassem mais tempo, ele ficaria no neutro ali, né? Odiado por metade, amado por metade. Mas com o Raiders fora de Oakland...
Yeah.
Vamos falar agora um pouco de uma divisão que deu uma chacoalhada essa semana, que é a AFC East. É a divisão que tem 4 times que jogam e o Patriots é sempre campeão. Três das outras franquias resolveram se mexer. O New York Jets apresentou o Adam Memigaze como head coach. Se você não sabe
o que é meme,
Adam Memigaze, porque ele conseguiu virar meme na primeira entrevista. Fez uma cara sensacional. Se você não sabe do que eu tô falando, procura a foto, joga no Google, que vale a pena. E aí a dúvida é, o Adam Gase, que vem da divisão, né, foi técnico de Miami, ou seja, já conhece bastante o que ele vai enfrentar. Tem o Greg Williams agora de Defensive Coordinator. Os Jets mudam de patamar, parece um time que há algum tempo está se preparando para encerrar o rebuild, nunca termina.
Pois é, né? É complicado. Se o Adam Gase não tivesse fracassado em Miami, não seria uma contratação que eu criticaria. A gente tem essa, a gente chama de recency bias aqui, não sei como é que traduz, mas assim, a gente julga muito pelo histórico recente, né? A gente esquece, especialmente na NFL. O Adam Gase era o Sean McVay antes do Sean McVay. Ele era o grande gênio jovem ofensivo da NFL, ele é o cara que teve a melhor ano possível do Peyton Manning, foi sobre ele, foi sobre o comando dele. E assim, quando ele chegou em Miami, era para ser o grande novo treinador ofensivo da NFL. Não foi bem assim. É claro, Miami nunca deu as peças adequadas para o Adam Gase ter sucesso. O Tannehill nunca conseguiu ficar saudável. Então é meio difícil julgar eles somente por isso. Mas tá ficando um pouco repetitivo. Os Jets nessa... reciclagem de treinadores dentro da própria divisão, né? Então é difícil a gente ficar muito empolgado com a contratação do Adam Gase. Agora, hoje foi anunciado o Greg Williams, né, como coordenador defensivo. Essa sim eu acho que foi uma boa contratação. Então talvez se o Gase no comando do ataque, o Williams no comando da defesa, será algo que dá certo nos Jets, mas eu não tô muito empolgado com essa contratação, não. Eu acho que o Gase precisava de dar um passo para trás na carreira, voltar a ser coordenador ofensivo, ou no mínimo ficar um ano de molho aí, reciclando as ideias, porque realmente ele não conseguiu dar um DNA ao time dos Dolphins. Esse foi o grande problema. Os Dolphins não sabiam o que era em momento algum sobre o comando do Adam Gase. E a gente sabe que na NFL não adianta você ser uma grande mente de futebol americano, um estrategista, um cara que monta um playbook sensacional. Você precisa ser um líder. E pelo que eu vi do Adam Gase até hoje, ele não parece ter de um head coach de NFL, então não estou muito empolgado com essa contratação dos Jets, não.
É o Adam Gase que agora tem como missão desenvolver o Sam Darnold, diz que está super empolgado, que está super motivado. E o fato é que, na verdade, ele desenvolveu o Ryan Tannehill para virar um novo Andy Dalton, né? É um novo padrão de mediocridade no sentido extremo da palavra. É um cara mediano, um cara médio, que pode ser brilhante num dia, péssimo no outro, mas que vai te dar sempre temporadas médias.
Não.
Até se machucar.
Até se machucar, que vai acontecer, é inevitável.
Exatamente. Falando da vaga que o Gase abriu, ou que foi aberta com a saída dele, o Dolphins ainda não anunciou, ainda não pode anunciar, mas todos os rumores apontam que o Brian Flores, o técnico de linebackers do New England Patriots, é apontado por muitos como, de fato, o coordenador defensivo do Patriots desde a saída do Matt Patricia, vai ser mais um nome, mais uma maçã aí da árvore do Bill Belichick que cai e vai rolar para outro pomar. O Flores, que por sinal em si, concretizando a contratação dele, é o único técnico, o único head coach contratado nessa temporada que vem de uma das minorias de acordo com a Rooney Rule, que a NFL impôs. É o melhor nome para esse Miami Dolphins, que também é outra franquia que parece que assim, não sai nunca do rebuild?
Não, de maneira alguma. É incrível como a associação ao Bill Belichick ainda rende tantas oportunidades na NFL, porque ninguém da árvore dele rendeu absolutamente nada dentro da NFL até esse momento. Foram só fracassos. Né? A gente ainda tem o Bill O'Brien nos Texans e o Patrícia aí nos Lions, né, como os únicos que ainda tem um cargo de head coach, mas também eu acho que não vão durar muito tempo, que não são head coaches que me agradam. O Flores sempre foi cotado como um futuro head coach dentro da NFL, mas assim, eu acho que falta experiência, falta a rodagem de play call, e muita gente tenta fazer o que o Patrícia fez, né? Você sai de New England com aquela metodologia do Bill Belichick, tenta instalar ela em uma nova franquia e você não consegue fazer isso, né? Você acaba desgastando os jogadores, você não tem a moral do Belichick, você não tem os anéis, né? Os Lombardis do Belichick. Ninguém gosta de jogar em New England, todo mundo sai reclamando que ninguém que não tem diversão, que é muito. Você sofre demais, né? Sobre o comando do Belichick. Então você tenta implementar isso sem a moral, acaba sendo um desastre. Então eu não vi nada do Flores que me diz que ele vai ser um head coach de sucesso. E a gente viu, eu até escrevi uma coluna sobre isso no The Playoffs, né? Essa precipitação da NFL em buscar o novo Sean McVay, a nova mente ofensiva, né? E dando alguns cargos antes que o cara tá realmente preparado para assumir essa responsabilidade. Os Dolphins, pelo visto, vão fazer isso com um cara defensivo. Que tem. Não é nem oficialmente coordenador defensivo dos Patriots, tem uma defesa que nos últimos anos também não mostrou nada, né? Não é uma defesa assim de chamar atenção, né? Estilo dos Bears, dos Ravens. Então, eu não vejo por que dele merecer esse cargo. Para piorar, eles ainda estão falando do Caldwell e do Jim Bob Cooter como coordenadores. Não faz sentido algum. Eram os caras que não deram certo nos Lions recentemente, né? O Curry até que teve um pouquinho de sucesso. Não sei, me parece mais um passo para a mediocridade dos Dolphins aí, essa contratação.
É engraçado que, ao contrário da árvore do Bill Belichick, que realmente não vem dando bons frutos do ponto de vista de head coach, a árvore do Andy Reid vem tendo mais sucesso, né? O Matt Nagy é um exemplo. Talvez nessa linha da aposta, o novo Sean McVay, lógico, a bola bateu duas vezes na trave, mas o desempenho dos Bears foi muito melhor do que o dos Lions, é incomparável.
Ah, sim. É diferente, né, você ter um head coach que inspira a lealdade, que ensina, que dá oportunidade, né, e você ter um ditador, né? Então, esse controle que o Belichick tem sobre New England, essa, não sei se eu posso chamar essa ditadura, né? Parece não render bons alunos, né? Com exceção do Nick Saban, né? Que foi para a faculdade e se tornou um dos grandes, melhores head coaches na história, se não o melhor na história do nível universitário. Ninguém da árvore do Belichick rende. A gente vê o Andy Reid, até o próprio McVay, né? O LaFleur, parece que o Zach Taylor também, o Kyle Shanahan, né, também é outro dos novos treinadores da liga, que parecem, né, serem melhores professores do que o próprio Belichick, que é estranho, né, porque o Belichick vem da árvore do Bill Parcells, que é um dos grandes professores de head coaches da NFL, então, mas misteriosamente não consegue ter essa mesma transferência aí de coordenadores para head coaches que o seu mentor teve, o meu parceiro na NFL.
Fechando o assunto de head coach, eu queria só deixar aqui meu parabéns pro Hugh Jackson, conseguiu ser demitido duas vezes na mesma temporada. Já tinha sido demitido do Browns, foi demitido agora do Cincinnati Bengals. A única coisa que eu consigo deduzir com base em uma lógica simples é que o próximo emprego dele vai ser no Baltimore Ravens ou no Pittsburgh Steelers, e que talvez ele esteja nos dois times ao final da temporada e aí complete o ciclo, né? Demitido pelos quatro times da NFC Norte. Pois é, não era uma opção melhor do que o Brian Flores no Dolphins, pelo menos nesse caso eles acertaram. Vamos agora passando para os assuntos melhores já. A gente tem aqui os quatro times que foram eliminados no Divisional Round e a gente vai começar com o Indianapolis Colts. É um pequeno dia da maldade aqui, quem vai analisar a situação do Colts, o que foi, o que poderia ter sido e o que pode ser em 2019. É, o próprio Miguel Fortunato, que certamente não teve o fim de semana mais feliz na sua vida no que tange a NFL. Miguel, com você aí, o futuro, o presente, futuro e o curto passado do Indianapolis Colts.
É isso aí, Gabriel Manda, Rafael Fraga, um grande abraço a vocês. Uma pena não conseguir estar no debate hoje, mas estou aqui para não fugir da raia, para falar sobre o meu Indianapolis Colts, que infelizmente deu adeus à temporada da NFL. Mas, poxa, foi uma temporada muito boa, o time fez um excelente papel. Temos que lembrar que foi o primeiro ano do rebuilding, né? Você tem aí um novo treinador, novos coordenadores, depois da sombria era Chuck Pagano, que o Andrew Luck, muita gente achava que nem voltaria a jogar ou que não seria mais o mesmo. Então, é um recomeço com muita gente de primeiro ano de draft, alguns como o Marlon Mack e o Malik Hooker de segundo. Então, ainda tem muito que ajustar. Eu acho que uma derrota como essa dá uma casca de playoff para essa garotada, para eles poderem assimilar um pouco a derrota, assimilar um pouco quem enfrentar um grande time no playoff, para no futuro eles serem os protagonistas. Acho que os Colts, com o bom trabalho que vem fazendo e com todo o dinheiro em caixa que eles têm, né? Mais de 100 milhões no cap para gastar na próxima temporada, acho que o caminho é esse. Creio que a sequência de jogos muito pesada foi um fator também para o time render abaixo do esperado, especialmente no ataque, porque não foi só o jogo contra o Texans, né, do Wild Card. O time, desde a derrota para os Jaguars, teve que vencer todos os jogos para continuar vivo. Se perdesse mais uma, estaria eliminado. Então, jogou contra o Houston Texans fora de casa, jogou contra o Dallas Cowboys, aí uma grande campanha, New York Giants, Tennessee Titans fora de casa, e aí até o jogo do Wild Card. Todos esses jogos eliminatórios para os Colts. Então, uma sequência muito pesada, jogar num clima de frio. O Andrew Luck é um quarterback de estádio fechado, tudo isso faz a diferença, né? E claro, somado ao fator que o adversário é um time melhor, o adversário estava descansado, estava preparado, o adversário vem para ser campeão, não sei se vai ser, mas tem time e espera que isso aconteça. Então, acho que os Colts pararam num grande time e tem aí uma perspectiva muito boa para fazer um bom draft, uma boa off-season e seguir na temporada. Certo, galera? Um grande abraço e bom programa para vocês.
Bom, o Colts já foi passado, vamos para mais um. Foi passado um time que eu confesso que me surpreendeu bastante. Não era a minha aposta. Rafa, sim, vai lembrar quando a gente falava, eu dizia que achava que não ia longe. Acho que teve aí uma mistura de diversas razões, foi mais longe do que eu esperava, que é o Dallas Cowboys, que venceu nos playoffs, né? Venceu o Wild Card, e aí acabou sucumbindo diante do Los Angeles Rams. O Jason Garrett fez o suficiente para permanecer?
Sim. Isso não é uma opinião muito popular, mas, poxa, eu tava vendo aqui, são 3 títulos da NFC West nos últimos 6 anos. É um time que constantemente é competitivo dentro da NFL. O Garrett não é um cara que inspira muita confiança. Eu também sou o primeiro a criticar o Jason Garrett, mas é difícil ele conseguiu arrumar esse time. O time tem um DNA, um time que protege muito bem o quarterback, abre espaço para o jogo terrestre, um time que corre primeiro, um time que tem um quarterback jovem que eu acho que ano que vem vai deslanchar de vez, pelo que eu vi dele nesse final de temporada. Eu acho que ele cresceu, né, pro poste aí de quarterback do Dallas Cowboys. Então, eu não vejo motivo para demitir o Jason Garrett nesse momento. Não demitiram ele no ano passado, não demitiram ele até hoje. Eu acho que agora seria um momento estranho para demiti-lo. É claro, se for mais um onde os Cowboys não conseguem, ou caem de produção de novo, fiquem fora dos playoffs, como tem sido a tendência, né? Um ano vai, o outro fica fora, a gente pode conversar de novo. Mas uma vitória nos playoffs, um título divisional, mesmo com a divisão bem, que oscilou muito, né, esse ano, eu acho o suficiente para dar mais um ano aí pro Jason Garrett.
Uma das questões do Cowboys agora passa a ser o Amari Cooper, que ajudou a mudar esse grupo de wide receivers, que, como eu tinha comentado no começo da temporada, achava mais fraco dentro da divisão, e no fim se provou uma força. Outro time que ficou pelo caminho, um dos times que ficou pelo caminho nesse Divisional Round foi o Los Angeles Chargers, o Chargers que teve um dos melhores desempenhos da história, praticamente, fora de casa, né, com 8 vitórias. E aí talvez tenha sido, lógico que não intencionalmente, mas sacaneado pela NFL. Teve que jogar 2 vezes no primeiro slot de jogos da Costa Leste, no caso do Chargers de Los Angeles, isso significava jogar às 10 horas da manhã. Ganhou o primeiro jogo, mas não resistiu à força de um New England Patriots que jogou muito bem. Uhum. Rafa, você acha que o problema foi o cansaço ou foi repetir esse esquema com 7 defensive backs?
Foi os dois. Primeiro, a parte do cansaço, né? Você fazer essa viagem 2 vezes em 2 semanas é pesado e cansa, sim. Não adianta a gente falar que não, que isso não é um fator, é sim um fator. O fato de ter jogado no frio também, estava muito frio aqui no domingo, eu sou testemunha disso, influencia um time da Califórnia, influencia você aí no confronto dos blocos, né, diante dessa, no frio, você sente muito mais a pancada. Então, para um time que treina do lado de fora, como o New England, pegar um time californiano em janeiro aqui, ajuda bastante. Mas talvez o grande problema foi isso que você falou. O esquema do 7 defensive backs pegou os Ravens de surpresa no início do jogo. Mas agora você dá 1 semana para o McDaniels e o Belichick estudarem esse esquema, e depois você vem com o mesmo look, você chamar a derrota, né? Então, assim, foi uma mistura dos fatores dos Chargers que simplesmente não apareceram para jogar domingo. E se você não aparecer para jogar contra os Patriots em janeiro, em Foxborough, você vai levar uma surra, e foi isso que aconteceu. Philip Rivers mais uma vez decepciona quando é hora da gente vamos ver mesmo, e talvez esse seja o grande ponto negativo na sua carreira.
E se a gente lembrar, na verdade, os últimos 6 quartos da temporada do Chargers foram bem ruins, né? Porque o Chargers ganhou o jogo contra o Ravens no primeiro tempo. E aí depois, assim, ralou muito, e a defesa tem um papel importante para ter evitado uma derrota que seria, talvez pelo segundo tempo, até merecida.
Foi, e eu até mencionei isso com os amigos, né? Durante o confronto entre Chargers e Ravens, eu comecei a torcer para os Ravens, porque ficava evidente que não era um time de playoffs em Los Angeles, né? É um time que você tem um rival morto, não consegue fazer nada, você pode matar o jogo, você deixa o outro time crescer, você quase deixa eles empatarem até no final, depois que o Lamar Jackson não conseguiu fazer nada, né? Foi só o Harbaugh abrir o playbook um pouquinho, deixar ele soltar a bola um pouco mais, que a gente viu o que aconteceu. Então, ali naquele último quarto do jogo contra os Ravens, a gente já viu que os Chargers não iriam longe, e foi exatamente isso que aconteceu no domingo.
E aí, falando sobre o último time eliminado, talvez o jogo mais equilibrado, talvez o melhor, o Philadelphia Eagles, que conseguiu reverter uma temporada que parecia já morta, e chegou a sonhar com uma final de NFC, porque não com o Super Bowl. Dá para dizer que, com base tanto nesse final de 2018 como em toda a campanha brilhante de 2017, o Eagles se firma de vez como um time grande na NFL, pelo menos para esse próximo ciclo?
Uhum. Olha, sim, os Eagles é o atual campeão da NFL, né? Não tem como tirar esse rótulo dos Eagles, né? Não, é claro, não vai ser o atual campeão no que vem, mas assim, estão muito próximos disso. Uma defesa dominante, é uma equipe, é uma comissão técnica muito boa, tem muito talento nesse time. Então, sim, a janela continua aberta para os Eagles. Foi um ano de muita oscilação, e vai ser um off-season interessante, né? Porque o Foles certamente não deve ficar em Filadélfia, né? E o que parece é que o time joga um pouco melhor com ele do que o Carson Wentz. Pelo menos em 2018 foi esse o caso. Talvez ele tenha um pouco melhor a liderança do vestiário do que o Carson Wentz, e o Wentz entra para 2019 muito mais pressionado. Mas o Foles também demonstrou a sua fragilidade, né? Porque os Eagles tinham o jogo na mão. Você abrir 14 pontos diante do Saints no início do jogo, você tirar a torcida para fora da partida e você lançar uma interceptação daquela no meio do campo, é você chamar o outro time para crescer. E como os Chargers fizeram contra os Ravens, o time parou de jogar, né? Foram, se não me engano, 3 punts consecutivos? Sim. 3 ou 4? Eu não me lembro agora. Mas deixou um time do nível. Você deixar um time do nível do Saints voltar na partida, você chamar a derrota. E aí tem os pipoqueiros do time, né? Como o Alshon Jeffery, que é um belo pipoqueiro, sempre foi. e deixar aquela bola escapar entre as mãos ali também no final, é para um time que, com todo o poder de superação dos Eagles, talvez esse seja o grande ponto forte desse time, né? A gente viu isso em 2017, e a gente viu isso de novo em 2018, 2019, um time cheio de contusões que continua achando talentos e sendo competitivo, mas uma hora isso acaba pesando, e foi o que aconteceu contra o Saints.
O Foles tem uma opção de renovação contratual avaliada em $20 milhões, é bastante dinheiro numa liga que tem um teto salarial rígido como a NFL. Eu imagino o que faria o Eagles com esse dinheiro, e fico me perguntando se, de repente, para mim, o setor que tem mais a crescer no Eagles é o jogo corrido. E não sei, assim, talvez no estado tenha um running back dando mole, que poderia aceitar alguma coisa em torno desse dinheiro por um ano de contrato, não sei. Não consigo pensar em nenhum. Por exemplo, assim, né? Acho que esse dinheiro do Foles, se o Eagles souber usar o dinheiro do Foles, e o Foles nas últimas duas temporadas foi fundamental, porque o Carson Wentz, lógico, não dá pra dizer assim, o Wentz é propício a lesões. Ele estourou o joelho numa jogada e teve problema nas costas. Mas você não pode ter um quarterback reserva do nível Mark Sanchez. Tem que ter alguém que entre e faça, dê conta do recado. Mas talvez esse dinheiro, a minha aposta hoje seria que os Eagles vão tentar melhorar o jogo corrido, até para tirar um pouco da pressão em cima do Ernst, ou de quem quer que venha ser o quarterback reserva se precisar entrar em campo.
Foi a grande diferença desse time, né? Em 2018, a gente tinha um time que corria muito bem, tinha um comitê de running backs, Blount, o Ajay. E esse ano a gente não viu isso, né? A gente viu os pros tendo que carregar o time muito, o Josh Adams também, né? O calouro é um cara que me agrada bastante, mas as contusões pesaram, né? As contusões na secundária inteira se machucou. Durante o jogo contra o Saints, foram dois jogadores da linha defensiva, o Michael Bennett e o Fletcher Cox, se eu não me engano, não me lembro. Mas foram dois jogadores importantes. Oi?
Foram os dois.
Os dois se machucaram, então... O time dos Eagles tem tudo para ser um time campeão, um time competitivo por anos ainda. Não analisei muito bem o que eles vão perder esse ano, o que eles têm em risco para renovar aí, fora o Foles. Mas é um time que tem todas as peças, só precisa de arrumar uma forma de se manter saudável, né? Talvez isso seja azar, né? Depois de tanta sorte no playoffs no ano passado, e até esse ano também, né? Para conseguir chegar nos playoffs. Eles também brincam muito com as azar das contusões aí. Vamos ver se na próxima temporada a gente consegue ter um Eagles pra gente ver realmente o que esse time consegue fazer.
Agora a gente chega ao filé mignon aqui da parte de NFL. É um domingo que vai ser espetacular, começando às 6 horas da tarde, no horário de Brasília, 3 horas na costa leste dos Estados Unidos. O Mardi Gras chega mais cedo, a Louisiana, em New Orleans, o New Orleans Saints. Talvez um dos últimos jogos da carreira do Drew Brees, quem sabe, enfrenta um... Você acha que se ganhar não aposenta?
Não
sai por cima?
Ano que vem, independente.
O New Orleans Saints do baixinho, o Drew Brees, um dos nomes citados na discussão do Kyler Murray, enfrenta esse Los Angeles Rams que não para de surpreender. O que que os Saints, que jogam em casa, devem fazer para vencer e se garantir no Super Bowl na Georgia, Rafa?
Controlar a posse de bola. Os Saints precisam fazer exatamente isso, é conseguir cansar o front seven dos Rams, expor os linebackers, né? A pressão pelo edge, que às vezes não acontece, e o Michael Thomas precisa de dar outro baile no Marcus Peters, como ele fez no primeiro jogo. Essas são as chaves para os Saints conseguirem vencer os Rams, trazer a torcida para o jogo, pressionar o Jared Goff, coisa que o time não faz muito bem, eu acho que não vai conseguir fazer nesse jogo, e forçar os erros, né? Mas eu acho que o mais importante é isso, você trazer o Alvin Kamara e o Mark Ingram pro jogo, conseguir correr a bola e controlar a posse, né? A mesma estratégia que os Cowboys deveriam ter conseguido fazer, e foi exatamente o que os Rams diante dos Cowboys, né? O que era o meu grande medo pros Rams nos playoffs foi exatamente a estratégia utilizada pelo Sean McVay. Então é por aí, eu acho que o jogo terrestre do Saints vai ser fundamental.
O que me chamou a atenção no comeback, né? E aí é lógico que você vai muito mais pro jogo aéreo, apesar da diferença não ser uma coisa tão absurda. É, foi a quantidade de vezes que Michael Thomas foi acionado, é disparado, melhor recebedor, melhor do grupo de wide receivers, né? Vou tirar aí o Kamari Ingram da discussão. É o go-to guy e é um cara que é o cara de segurança no sentido literal, né? Praticamente o que vai na direção dele, aparece uma mão ali em algum lugar e pega, a recepção do touchdown do Thomas foi linda. Você vê alguma chance, já entrando aqui no lado do Rams, de alguma marcação dupla, ou pelo menos uma atenção especial, você deslocar mais alguém da secundária ali de olho?
Olha, é uma, como é que fala em português? A faca de dois gumes, né? Que eles chamam,
isso.
Fala em português. Porque você tem duas estratégias. Você pode focar no mano a mano, que normalmente é o que o Wade Phillips prefere fazer, que é o que ele fez durante o primeiro jogo, que aí você deixa o Marcus Peters em cima do Michael Thomas, e certamente você tem que trazer o LaMarcus Jr. para ficar como um auxílio ali para ele. Isso é o ideal para defender contra o Drew Brees, porém, eu não sei se o Marcus Peters consegue acompanhar o Michael Thomas, depois do baile que ele tomou durante o jogo na temporada regular, e que ele tem tomado com frequência, eu não sei se isso é a melhor opção, né? O corte para dentro do Michael Thomas parece ser uma jogada indefensável, né? Então fica um pouquinho complicado. O que foi arrumado nessa defesa dos Rams foi essa troca que o Wade Phillips fez em jogar mais em zona. Ele percebeu que o Peters, conhecido como um grande homem na marcação mano a mano, jogava melhor na zona, e o Peters acabou rendendo mais assim. Então você deixa o Peters em uma zona e você tem o John Jones, o LaMarcus Joyner e até o Nickel Robbie Coleman, que entra como nickel ali nessa proteção, porque os Saints não tem muito mais do que o Michael Thomas no jogo, na bola longa, né? Se você tira o Michael Thomas do jogo, você força eles a jogarem aquele short. Então eu vejo uma mistura disso, eu vejo muito spy, muito auxílio ali dos dois safeties, o John Johnson e do LaMarcus Jones, e vamos ver o Akib Talib, o que ele vai fazer nesse jogo. Ele não estava presente no outro jogo, ele fez muita falta, é o líder dessa, mas por incrível que pareça, a melhor forma de você defender com esse jogo aéreo é você ganhando a batalha nas trincheiras. É o Aaron Donald fazendo o que o Aaron Donald faz, estando na cara do Drew Brees a todos os momentos, e foi uma decepção durante quase toda a temporada, mas nesse finalzinho mostrou para que ele veio, foi o melhor jogador defensivo dos Rams contra os Cowboys. Se ele tiver uma partida semelhante, vai limitar o tempo aí que o Drew Brees tem para soltar a bola, e aí você consegue defender o Michael Thomas na linha, né? Você faz aquele press coverage em cima dele e você tira um pouquinho do ritmo, e não dá tempo para o Drew Brees encontrar, né? O problema é que quando você senta na zona um pouquinho, um quarterback experiente como o Drew Brees vai encontrar os espaços, e é por isso que vai ser fundamental a pressão do Drew Brees.
Essa para você é a chave para os Rams vencerem o jogo? Ou tem alguma coisa mais que Los Angeles, que o Sean McVay precisa fazer para garantir a franquia no Super Bowl?
Olha, a defesa é fundamental, porque se a defesa conseguir parar os Saints em alguns drives durante esse jogo, forçar um ou dois turnovers, os Rams ganham o jogo. A defesa dos Saints não vai conseguir segurar esse ataque dos Rams. Primeiro, o Sheldon Rankins parece que machucou, né? O jogador do interior da linha defensiva do Saints não vai para o jogo. Então, o Cam Jordan fica como a única opção de pressão. E essa linha ofensiva dos Rams era muito boa, sempre foi muito boa, e parece estar muito inspirada nessa reta decisiva, especialmente contra os Cowboys. Se a SOL conseguiu anular completamente o front seven dos Cowboys, tanto que o Goff mal foi pressionado e o CJ Anderson e o Todd Gurley conseguiram correr para onde quiseram, durante, eu não vejo a linha dos front seven dos Saints conseguindo ter muito sucesso, não. Então, é a mesma estratégia diante dos Cowboys, né? Muita proteção, corre primeiro, joga no play action e vai pontuando. Então, eu acho que o ataque dos Rams vai pontuar independente do que acontecer. Então, a chave do jogo fica assim na defesa. Se a defesa conseguir parar um pouquinho, os Rams acabam se distanciando dos Saints e tirando a torcida do jogo, e vai pro Super Bowl.
E o que é que os dois times não podem fazer? De jeito nenhum.
Bom, o que os Saints não podem fazer é deixar os Rams ter controle da posse, né? É deixar os Rams correrem de 10 a 15 jogadas por drive, tomar o tempo inteiro, cansando essa defesa, deixaram o Gurley e o CJ Anderson correr para mais de 100 jardas, os dois, ambos, né, como fizeram durante essa última semana, isso vai matar o time. E o que os Rams não podem fazer é turnovers. O Jared Goff tem que proteger bem a bola. Se ele forçar passes errados e entregar a bola para os Saints, aí nasce o perigo da derrota dos Rams. Então, é controlar a posse de bola e não fazer turnovers. Vai ser aí as duas, seriam aí os grandes problemas desses dois times nesse confronto.
Agora, a hora decisiva. O seu palpite para esse jogo. Quem garante a vaga? Quem garante a viagem para a Geórgia?
Olha, eu estava te falando antes do programa começar. Eu vi os fazendo piadinha, né? O Sean Payton levando dinheiro, galera armada pro vestiário, falar, vocês querem $220 mil? Vencem os três. Eu vi um time comemorando como se fosse uma boate no vestiário depois da vitória contra os Eagles, enquanto dos Rams, eu vi um time focado que falou, ganhamos a primeira e agora vamos ganhar a próxima. Então, o time mais focado, o time mordido pela derrota em New Orleans, eu acho que sai com a vitória. E eu vou estar assistindo mais um Super Bowl com o meu Rams, e depois de tantos anos de sofrimento, expectativa aí do meu segundo título que eu vou ver da minha equipe de Los Angeles.
Bom, a gente já tem, então, na visão do Rafa, o Los Angeles Rams no Super Bowl, e aí 9:30, mais ou menos, 9:30, 9:40 horário de Brasília, 6:30, 6:40 horário da costa leste dos Estados Unidos. O Arrowhead Stadium vai tremer, certamente, mais do que nunca. Kansas City Chiefs de Andy Reid e New England Patriots de Bill Belichick. Um grande duelo. Dois quarterbacks que chamam muita atenção, dois técnicos que chamam muita atenção. Kansas City tentando chegar a um lugar que é estranho, que é o Super Bowl, para Kansas City e para o Chiefs. E o New England Patriots tentando voltar para casa. Afinal, basicamente, o Super Bowl nos últimos anos é o Patriots. A AFC é uma conferência que 16 franquias jogam e 15 delas entram de férias em janeiro ou até janeiro. Uma delas joga em fevereiro, que é o Patriots, sempre. O que é que os Chiefs devem fazer jogando em casa para vencer e para garantir a viagem para a Geórgia?
Tá, agora eu vou surpreender. Eu acho que eu vou surpreender, né? Muito se fala do ataque dos Chiefs, né, e pouco da defesa, né, a grande crítica desse time é a defesa. Porém, o grande nome desse jogo, caso os Chiefs vencem, vai ser o Chris Johnson, o nose tackle do time. Naquela, a pressão que ele põe pelo interior da linha troca, altera o jogo completamente. Eu acho que se ele conseguir fazer o que ele faz de melhor, que é pressionar o Tom Brady, os Chiefs conseguem sair desse jogo com a vitória. O fundamental hoje em dia é você bater no Tom Brady, porque ele parece não ter muito interesse em apanhar, pela idade, é claro, a gente entende disso, e ele hoje em dia ele é propenso a errar, né? A cometer erros, a forçar a bola. Então eu acho que é isso, é você conseguir o Tom Brady, especialmente pelo interior da linha, que eu vejo que é o ponto fraco desse time dos Patriots.
Eu vou aqui só fazer um adendo, uma discussão que a gente teve no grupo do The Playoffs, o pessoal até perguntou o que é que estava acontecendo. Eu que sou um senhor quase, já um jovem senhor calmo, parecia muito agressivo. E eu acho que uma das grandes sacanagens que a gente comete nos últimos anos, a gente, amante de esporte em geral, e no caso do futebol americano, fã de futebol americano, principalmente jornalista, é aquela conclusão pronta, né? Então a gente viu o Colts ganhando bem do Texans, e aí eu já vi muita gente dizendo assim, o Colts vai ganhar do Chiefs porque o Mahomes está estreando em playoffs. Seria basicamente, trazendo para o paralelo do futebol, dizer que em 2002 o Corinthians ia ganhar do Santos porque o Diego Robinho nunca tinha jogado uma final de campeonato brasileiro. O disco não necessariamente toca desse jeito. A performance do Mahomes, não sei se o Rafa concorda, foi absolutamente espetacular no jogo contra o Colts, sem ser exagerada, sem ter nenhum arrobo de querer aparecer, de querer gastar isso. O braço, com erros que são normais, porque se não tivesse erro a gente ia achar que alguma coisa tem de estranho. E ele provou em campo, pelo menos no sábado, que ele estava pronto para aquele jogo. Se vai estar pronto agora, a gente vai descobrir no domingo. Mas você ficou com essa sensação também de que a gente... é jovem, é o primeiro jogo, muita gente queimou ele antes mesmo dele jogar?
Olha, não sei se queimou, né? A gente tinha essa preocupação. Eu era um deles, né? Como é que ele vai sentir a pressão desse jogo? Assim, a gente vê ele em campo, não tem como a gente julgar se ele iria ou não. A gente tinha que esperar o jogo. Então, eu acho que quem falou, ele vai sentir o jogo, ele não vai jogar bem, se precipitou e de uma forma incorreta, uma forma errada, né? Não seria o primeiro próprio Tom Brady, no seu primeiro playoffs, foi campeão do Super Bowl, MVP mesmo não concordando, mas MVP do Super Bowl. Então, assim, Dan Marino, no seu primeiro ano como calouro, foi o único ano que ele conseguiu chegar no Super Bowl. Enfim, não é necessariamente uma regra que no primeiro jogo de playoffs o quarterback jovem vai tremer. Mas pelo que a gente viu em campo, eu concordo totalmente com você. A gente viu o Mahomes seguro, eu acho que ele entrou um pouquinho mais centrado nesse jogo, não tentando resolver tudo sozinho, não forçando demais a bola. Não foi uma atuação magnífica, uma atuação assim para entrar na história, uma atuação para mostrar que ele é um dos melhores de todos os tempos, nada por aí, não, de longe disso, mas uma atuação segura e uma atuação que comprova que o Patrick Mahomes é de verdade, ele é for real. Ele é um cara que vai estar muito tempo dentro da NFL, eu confio muito no Mahomes, foi talvez um dos primeiros a confiar muito no Mahomes, desde o início da temporada, quando a galera estava indo à loucura que ele não conseguia acertar um passe no training camp, estava jogando muita interceptação, sempre confiei nele desde que ele foi draftado, é um cara com talento que põe ele acima do jogador normal, ele tem demonstrado isso esse ano, a temporada dele foi sensacional, e eu acho que ele continua com uma bela atuação no domingo contra uma defesa que não é muito boa, de fato, e eu acho que ele tem tudo para ter mais uma grande partida diante dos Patriots no Arrowhead.
Só antes que alguém pergunte, você não erra pra caramba, errei todos os palpites até agora, basicamente, dos playoffs, eu quase coloquei o Bears no Super Bowl. Também entro nisso daí. Só o do Mahomes foi essa, assim, a gente decidiu o futuro dele antes dele jogar. Do outro lado, enfrentando o calouro, Pat Mahomes, nesse fim de semana, a gente tem, eu não sei, assim, se for falar todos os recordes do Tom Brady em playoffs, a gente acaba esse programa só no Super Bowl 54, provavelmente com ele jogando de novo. É um cara mais do que experiente, mais do que manjado, tanto ele quanto o Bill Belichick. Qual é a chave para o Patriots vencer? O Patriots que surpreendeu, né? Que na verdade acabou com o jogo em 17 minutos e depois já ficou fazendo hora esperando o cronômetro zerar.
Olha, é entrar voando. É exatamente o que eles fizeram na última semana. Interessante porque o Belichick, ele me ensinou uma estratégia do Madden, por sinal que eu uso até. Se você ganha o coin toss, né, no início, não escolhe para receber a bola, escolhe para defender. Porque aí você tem a chance de, se você controlar bem o relógio, de você ter dois drives consecutivos, né? Um no final do segundo quarto, e depois você recebe a bola para começar o segundo tempo do jogo, terceiro quarto. Mas, e é a estratégia que ele sempre utilizou. Mas nesse jogo contra os Chargers, ele optou por receber, eu achei estranho. Será que o vovô Belichick realmente está escorosado? Acabou? Não lembra nem o que ele faz mais? Mas a estratégia dele foi brilhante, porque ele já tinha uma jogada tramada, um drive tramado, né, que todos os head coaches entram com os primeiros talvez três drives já em roteiro, né, e de fazer uma acho que foram 15 jogadas, né, no primeiro, um drive perfeito, vários first downs, e eles foram minando o Los Angeles Chargers no fim. Então eu acho que a estratégia contra os Chiefs é parecida, você controlar o jogo logo no início, você manter a bola no lado ofensivo e você pontuar, forçar o Mahomes a ter que jogar como um ser sobrenatural, coisa que ele às vezes demonstra que ele é, e às vezes é daí que nascem os erros do Mahomes, como foi no primeiro confronto desses dois times durante a temporada regular, onde o Mahomes errou muito no final, ele se acalmou e quase que conseguiu a virada para os Chiefs, mas acabou perdendo o jogo no início da partida com os erros, e com os Patriots metodicamente pontuando a cada drive. E é esse que é o fato que vai trazer a vitória dos Patriots, se é que ela vem nesse final de semana também.
E agora o outro lado, do mesmo jeito que o jogo da NFC, o que é que os dois times que disputam aí o título da NFC não podem fazer se quiserem chegar ao Super Bowl?
Olha, os Chiefs não podem botar o jogo inteiro nas costas do Mahomes. Se você botar o Mahomes para lançar a bola 50 vezes diante do Belichick, deixar ele correndo para um lado para o outro, tentando fazer mágica, é você armar o jogo que o Belichick quer. Então eu acho que esse seria o problema. Tem que manter a foco, manter a calma, correr bastante com o Williams, que tem demonstrado ser um running back competente, e confiar que a sua defesa vai conseguir segurar os Patriots e pontuando. Calma. Eu acho que se os Chiefs perderem a calma, perder o foco, aí você tem a vitória dos Patriots. Do lado dos Patriots, o que os Patriots têm que fazer para perder esse jogo é não proteger o Brady. Se não proteger o Brady, se deixar pro o Brady apanhar no início do jogo, você tira o Tom Brady. Discutível. E é um time que hoje corre bastante com a bola. O Sonny Michel é muito utilizado, os passes curtos pro White também, né? Foram 15 recepções, absurdo, nessa última semana. Então os running backs têm que entrar no jogo, sim, mas o fundamental é proteger ganhar a batalha nas trincheiras, eu diria. É ter jardas positivas nos primeiros downs. Porque se você tomar um sack no primeiro down, se você tomar uma jogada para jardas negativas no jogo terrestre, no primeiro, no segundo, aí os Patriots se complicam. E eu não vejo um time hoje com tanta capacidade ofensiva para conseguir acompanhar os Chiefs no eventual shootout, que é exatamente o que eu acho que os Chiefs...
Agora, duas perguntas e uma só, Rafa. A primeira é quem ganha? E a segunda, partindo do pressuposto de que os Rams ganham, qual é o melhor adversário para o jogo de Los Angeles?
É difícil responder essa pergunta. Vou responder assim. Eu quero os Patriots. Os Patriots e Rams é um dos dias mais tristes na história da minha vida, aquele Super Bowl. E eu nos últimos, 18 anos, 20 anos, sim, tenho esperado o meu momento de revanche, né? E eu confesso pra vocês que, acho que na manhã que o Sean McVay, no dia que o Sean McVay foi contratado, eu tive um sonho. E nesse sonho era o Super Bowl, uma terceira e 10, e a última jogada do jogo, e o Aaron Donald deu um sack no Tom Brady, soltou um fumble, e os Rams ganharam o Super Bowl. Então eu tenho guardado essa memória, esse sonho comigo nos últimos 2 anos, e eu espero que esse ano ele seja realizado. E como eu falei na semana passada, os Patriots é o único time que eu tenho confiança em que os Rams conseguem vencer no Super Bowl esse ano. Acho que o matchup é perfeito para os Rams. Então, eu quero os Patriots. Mas, na minha regra, né, o time que pega o revanche nos playoffs vence. Então, infelizmente, eu tenho que ficar com a minha regra e eu acho que vai dar Chiefs.
Rafa, pra gente já se despedir de você e continuar aqui com o USA na rede, tem um hiato de 15 dias aí entre as finais de conferência e o Super Bowl. Esse período tem o Pro Bowl, essa oportunidade maravilhosa que a NFL apresenta pra gente no fim de semana do dia 27 de janeiro, esse ano em Orlando. Eu queria saber, semana que vem, a gente conta com a sua empolgação para analisar aí a queimada e esse jogo entre os quase melhores e os outros quase melhores?
Não, de maneira alguma, jamais. Pro Bowl é a pior semana da NFL. E o pior é que se os Rams estiverem no Super Bowl, né, mais uma semana de ansiedade, aí vão ser 2 semanas na expectativa desse grande jogo. Então essa semana é um pesadelo para mim sempre.
Bom, Rafael Fraga dizendo absolutamente tudo o que eu penso sobre essa partida pife patética, como diriam outros, que é o Pro Bowl. Rafa, um bom fim de semana para você, que aconteça o que tiver que acontecer, a gente continue discutindo muito NFL, muito esporte americano nas próximas edições do USA na Rede.
É isso aí. Semana que vem a gente tem mais e tomara que esteja aqui comemorando, né, a vitória dos Rams e mais um Super Bowl aí da minha equipe, e conto com a sua torcida também aí pelo Sean McVay, né, que foi revelado em Washington. Então tá aí, tem essa, vai Sean McVay conquistando o seu primeiro Super Bowl aí, ajudando a honrar os Redskins também.
Uma pontinha de Washington se o título ficar com Los Angeles Rams. Com isso a gente se despede do Rafael Fraga, deixa a bola oval de lado, vamos pra bola laranja. Logo depois do Super Bowl, a gente tem outro fim de semana espetacular no mundo dos esportes americanos, que é o All-Star Game. E o Piero Fiorelli traz para a gente os times que deveriam disputar o All-Star Game, na opinião dele. É com você, Piero.
NBA. Fala, amigos do SA na Rede, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho do All-Star Game. Como não tivemos o debate habitual por uma questão de agenda com os nossos comentaristas, eu vim aqui falar um pouquinho de quais seriam os jogadores que eu selecionaria para o All-Star Game, as minhas homenagens, e um pouquinho do jogo que daqui a pouco vai acontecer. Antes de falar as minhas equipes, eu vou confessar que nunca fui muito fã do All-Star Game, não. Essa é minha geração, né, de assistir NBA no século XXI, se acostumou com jogos pouco competitivos, né? Sempre com pouca defesa, muitos pontos, aquele clima de várzea, enfim. Então nunca foi, assim, eu nunca me apaixonei pelo All-Star Game, apesar de ser um jogo simbólico pra mim, porque foi... O primeiro jogo que eu me lembro de ter assistido da NBA é o All-Star Game da despedida do Michael Jordan. Eu já assisti a NBA na época, eu me lembro disso, mas assim, minha primeira memória de estar sentado na frente da TV e assistindo um jogo completo foi o All-Star Game da despedida do Michael Jordan quando ele jogava no Washington Wizards. Então, falando um pouquinho das equipes, lembrando que, mais uma vez, a NBA vai fazer aquele formato do ano passado, né? Serão 10 jogadores, 5 do Oeste, 5 do Leste, e depois os técnicos selecionam os jogadores do banco, mas as equipes terão capitães. Então, os dois jogadores mais votados, por exemplo, se os dois jogadores mais votados forem LeBron James e, sei lá, Giannis Antetokounmpo, por exemplo, eles serão os capitães das equipes e eles vão selecionar, dentro dos 10 jogadores mais votados, 4 jogadores para te acompanhar na sua equipe e o outro 4 jogadores naquele estilo jogo de final de ano no futebol brasileiro, sabe? Amigos de não sei quem contra amigos de não sei quem. Esse vai ser o clima. Eu acho uma ideia de tentar, pelo menos, criar um ambiente novo, e isso deu mais ou menos certo na temporada passada. Foi um All-Star Game legal. Então vamos lá, os 5 jogadores do Oeste. Lembrando que eu vou fazer pelo menos uma homenagem em cada uma das ligas, né? Em cada uma das conferências, uma homenagem para um jogador histórico que está se despedindo na temporada. Como é algo completamente subjetivo e todo mundo que está aí ouvindo vai me xingar, eu decidi adotar esses critérios. Vamos começar pelo Oeste. A minha dupla de armação, eu vou de James Harden e Stephen Curry. O Harden, se a NBA tivesse começado em dezembro, ele seria MVP da temporada. É impressionante o que ele fez, pegou o time lá embaixo, não consegue fazer um jogo abaixo de 30 pontos, tá sempre pontuando, bom aproveitamento dos seus arremessos de 3 pontos. Ele é um cara que vai muito pra linha do lance livre, ele é muito agressivo. O Chris Paul, inclusive, falou no mês passado que é o jogador ofensivo mais impressionante que ele já viu, e a gente tem que dar o braço a torcer, mesmo quem não gosta do Harden. Eu sou muito fã do Harden, mas a gente sabe que existe muita resistência com o jogo dele, por ele forçar algumas faltas, mas a gente tem que realmente reconhecer que ele é um fenômeno, um cracaço de bola, e tá fazendo toda a diferença dentro desse Houston Rockets. E o outro é o Curry. O Curry, mesmo quando ele não parece tão impressionante, os números mostram como ele é impressionante, o aproveitamento dos seus arremessos, como ele é um cara que mobiliza todas as defesas a evitarem os seus arremessos, pela mecânica que ele tem, pela movimentação sem bola que ele oferece. Provavelmente o melhor arremessador da história da NBA. Então acho que esses dois caras aqui a gente tem que deixar no nosso time e merecem estar no All-Star Game. Falando ali do nosso front court, eu vou de LeBron James, claro, naturalmente. O LeBron é a grande estrela da liga atualmente, é o cara que atrai os olhares, então não poderia ser diferente. E a gente viu já como o Lakers sofre sem ele e a diferença que ele faz dentro da equipe. Eu vou de Nikola Jokic, o meu pivô, até em homenagem à ótima campanha do Denver Nuggets, mas também reconhecendo todo o talento do Jokic, né? Um dos meus jogadores favoritos da liga atualmente. Os seus passes são fenomenais. Ele tá realmente levando esse time. E não é só uma melhora ofensiva. A gente percebe como o Jokic evoluiu defensivamente, inclusive, na temporada. É um cara com uma qualidade assombrosa. E pra finalizar o meu time do Oeste, eu vou fazer uma homenagem. Poderia aqui colocar, claro, Kevin Durant. Poderia colocar o Anthony Davis, que basicamente joga sozinho nos Pelicans. Paul George, que tá fazendo uma ótima temporada no Oklahoma City Thunder. Mas eu aqui vou fazer uma homenagem. Queria ver o Dirk Nowitzki participando do seu último All-Star Game da carreira. Poderia falar de Luka Doncic, inclusive, né? Que é um cara que tá sendo muito votado. O rookie do ano, mas eu vou de Dirk Nowitzki por toda a carreira que ele fez. Outro cara que, assim, que desde que eu comecei a acompanhar a liga, eu me apaixonei. É, aquele título histórico do Dallas Mavericks tá muito na conta dele. Então, acho que como uma última homenagem, ver o Dirk Nowitzki participar do último All-Star Game. Então, agora falando do leste, posso falar os meus 5 jogadores do Oeste, que naturalmente deram muita polêmica aí para quem tá escutando. É, não vou ser diferente, vou continuar mantendo a polêmica no Leste. Poderia aqui falar vários armadores, mas minha dupla de armação será Kemba Walker. Sim, Kemba Walker. É, o Charlotte Hornets é um time complicado já há muitas temporadas. É, nunca ofereceu um time competitivo pro Kemba Walker, mas ele tá lá batalhando, jogando meio que sozinho ali com aquele time um pouco problemático. E ele tá conseguindo carregar na pontuação e dando uma campanha digna pro Hornets. Quem sabe o time não chega no final da temporada, ainda com chance de playoffs, ele possa participar dos playoffs, o Kemba Walker, porque é um jogador que realmente está fazendo uma campanha muito legal. E para jogar ao lado dele, eu vou fazer também uma homenagem. Eu vou de Dwayne Wade, o jogador do Miami Heat, já MVP de finais, tricampeão da NBA, MVP da Liga também. Então, é assim, é um cara... Outro cara, um dos maiores da história também, acho que se a gente for fazer uma lista ali, pelo menos o top 25 da história da NBA, a gente tem que lembrar de Dwayne Wade e tudo que ele fez pela liga, toda a sua qualidade. Nunca foi um grande arremessador de 3 pontos, principalmente nessa era aqui, foi uma coisa que faltou pra ele, mas muita qualidade pra decidir ao redor do aro. É um cara muito difícil de se marcar, apesar de não ser aquele cara ultra explosivo, mas sempre com muita técnica, com muita habilidade, um jogador fenomenal. Então fica aí minha homenagem, então minha dupla de armação, Kemba Walker e Dwayne Wade. Dentro dos meus alas e o meu pivô, eu vou começar com Giannis Antetokounmpo, jogador do Milwaukee Bucks, talvez o MVP da liga até aqui. O time do Milwaukee Bucks fazendo uma grande temporada com o Budenholzer no comando. E desde o início a gente vê como o Giannis Antetokounmpo é o cara que cobre toda a quadra e todo, não só literalmente pelo seu tamanho e pela sua envergadura, mas por fazer todas as coisas. É um cara que passa bem a bola, um cara que ataca o aro, é muito agressivo, ótimo defensor, consegue roubar a bola, toco, proteger o aro, enfim, ele faz de tudo na liga. Verdade que ele não tem o seu arremesso, né? Ele até arremessa um pouquinho ali, mas aproveitamento muito baixo de 3 pontos, um arremesso de meia distância que vem evoluindo, mas ainda falta isso pra ele dar aquele estouro e ser o melhor, talvez o melhor jogador da liga daqui a um tempo, mas na temporada pra mim ele é MVP até aqui, então não tem como fugir. Eu vou de Giannis Antetokounmpo dentro do time. Outro cara pra gente falar, eu vou de Kawhi Leonard. O Toronto Raptors poderia ter até o Kyle Lowry dentro desse time, né? Mas eu acabei colocando o Kemba e o Dwayne Wade na minha equipe, na armação. Então eu vou falar de Kawhi Leonard, né? O cara que tá aí nesse último contrato com o Toronto Raptors, né? Contrato de 1 ano, vamos ver se ele fica pro ano que vem. Mas acho que ele é um pouco do símbolo do que é esse ótimo time do Toronto Raptors, comandado pelo Nick Nurse. Talvez a melhor equipe do leste. Então fica aí também a minha seleção pro Kawhi Leonard. E pra finalizar, o pivô do leste, tem aí algumas, poderia ter uma dúvida, mas eu vou de Joel Embiid. Eu vou uma homenagem ao Embidão, um dos caras mais carismáticos da liga aí, que realmente teve até alguns problemas ali após a chegada do Jimmy Butler, reclamando de como ele era utilizado no ataque dos Sixers. Mas então, eu vou de Joel Embiid, porque é um cara que também eu gosto muito de ver. Então, falam aí nos comentários do Facebook, ou no Twitter mesmo, ou me critiquem aí nas redes sociais. Afinal, o All-Star Game é uma coisa muito subjetiva, e as nossas seleções vão muito de gosto, dos caras que a gente gosta mais, de outros que a gente gosta menos. Mas enfim, essas são as minhas equipes. Relembrando, no Oeste, eu fui de Curry, James Harden, LeBron James, Dirk Nowitzki e Nikola Jokic. No leste, eu fui de Dwayne Wade e Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard e Joel Embiid. Essas são as minhas equipes. Falem aí a de vocês. Grande abraço, pessoal da Cena Rede.
Bom, e com esse boletim do Piero Fiorelli sobre o All-Star Game da NBA, que também está chegando, a gente encerra a edição 105 do USA na Rede. Esse é na Rede Podcast do Portal The Playoffs, com tudo sobre os esportes americanos. Nessa edição, como você ouviu, muita coisa de NFL, muita coisa de NBA. Mais uma vez agradecendo ao Pix o suporte técnico, mais uma vez a Rádio Webputs, parceira do The Playoffs no podcast e o USA na Rede. Lembrando que você ouve a gente no SoundCloud, iTunes, Spotify e no seu agregador de podcast preferido. Mais uma vez agradeço, eu, Gabriel Mando, agradeço a você pela companhia. E até semana que vem com mais NFL, com mais MLB, com mais NBA e com mais NHL. Fui!